equipa do Ministério da Justiça para ver a água que entra nessa conservatória. Vão lá ver e não fazem nada. Teve intervenção urgente da Câmara Municipal, que teve que colocar gradeamento nas janelas e numa varanda, porque está em perigo de ruir. É este o investimento que o Partido Socialista faz nos edifícios da Justiça em Portugal. O senhor fala de computadores, de investimento informático, senhor deputado. É preciso ter coragem para vir aqui dizer isso. Os computadores têm anos e anos, estão obsoletos, desligam-se a meio dos serviços que são prestados ao cidadão. E o senhor fala de investimento em pessoas, quando há mais de 20 anos não são feitos concursos. O senhor fala de investimento em técnicos. O senhor não sabe o que está a dizer. Senhor deputado, os técnicos superiores não qualificam atos de registro. Estamos a falar de falta de recursos humanos especializados, de conservadores, de oficiais de registro. Informe-se primeiro e venha cá depois. Senhor deputado, o desrespeito é gritante. É gritante e hoje há mais uma evidência desse desrespeito. Senhor deputado, sabe o que significa 16 de maio de 2022? Significa outro desrespeito da senhora Ministra da Justiça. Significa que existiu um congresso em Portugal que não existia desde 1996, que reúne o mundo inteiro, que estiveram cá, estiveram a participar 45 países, que estiveram representados 45 países, que a senhora Ministra foi convidada e estava cá, em Portugal, e mandou uma mensagem por vídeo, como se estivéssemos em plena pandemia. E sabe onde estava a senhora Ministra nesse dia? A fazer mais uma visita, porque escolheu a Conservatória de Viseu para visitar e depois, como fazem ceia, para nada resolver. É este o desrespeito que tem o governo do Partido Socialista pelos conservadores, pelo setor dos registros e pelo Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo, antes de mais, por agradecer a marcação deste debate centrado num tema tão relevante para o país como o registro. Quando falamos em serviços de registro, falamos em serviços que prestam mais de 22 mil atendimentos diários, através de uma vasta rede de balcões presentes em 297 municípios do território continental e também dos Açores. É de sublinhar o empenho e a dedicação dos 4.703 colaboradores, nos quais se integram conservadores, oficiais de registro, técnicos superiores, conservadores, oficiais de registro, técnicos superiores e assistentes técnicos deste Instituto. O IRN faz de pessoas e para pessoas. Estes números ilustram bem o papel crucial do setor dos registros, um setor que acompanha os cidadãos e empresas ao longo das suas vidas, garantindo a segurança e a autenticidade de documentos e atos indispensáveis ao bom funcionamento da sociedade e da economia. O IRN é pioneiro na transição digital em curso desde o início do século. Muitos já não se lembrarão dos inúmeros serviços públicos que era necessário percorrer para comprar uma casa, para criar uma empresa ou até para obter um simples documento de identificação. A modernização, não sendo por si só a resposta para todos os desafios ao serviço público, potencia uma melhor gestão de recursos humanos ao imprimir mais eficiência às tarefas de cada um. Destaco como, por exemplo, a renovação automática do cartão de cidadão, que já permitiu renovar de mais de 1,7 milhões de cartões de cidadão, eliminando os custos inerentes a mais de 4 milhões de visitas presenciais para efetuar o pedido e o levantamento deste cartão. Menos filas, menos esperas, menos custos e mais recursos ao IRN alocados a tarefas que acrescentam valor. A par deste caminho de transformação, estamos a trabalhar uma planificação mais profunda, centrada nas pessoas e construída com base em informação que recolhemos no terreno junto aos trabalhadores. Desde a tomada de posse, esta equipa governativa empreendeu um roteiro para a Justiça, com mais de 25 visitas realizadas de norte a sul e aos Açores, para contactar diretamente com os trabalhadores de serviços do registro, fazer um levantamento das principais necessidades e identificar oportunidades de melhoria e prioridades de ação. Neste período, ouvimos estruturas sindicais, contactámos os agentes do setor, ouvimos o cidadão, observámos a sua experiência e as suas dificuldades no acesso aos serviços para melhor planificar as ações. E somos conhecedores das dificuldades dos recursos humanos com que o IRN se debate. Nem tudo é tecnologia. Foi deste trabalho diagnóstico que resultou o Plano de Ação Horizonte 2025 do IRN, que foi pensado para delinear a estratégia de evolução deste Instituto, focado nas pessoas, na transição digital e na modernização de infraestruturas e de equipamentos. Na área do edificado, a identificação de obras prioritárias possibilitou que em 2022 fosse feito um investimento de mais de 3 milhões de euros, num total de 650 intervenções, tendo sido já iniciada a contratação de 11 empreitadas no valor de 1,3 milhões de euros. Sublinho que desde 2018 o IRN já investiu 8,2 milhões de euros na requalificação das suas instalações. Para os próximos anos, vamos robustecer a intervenção no edificado do IRN, incluindo reabilitação de instalações, a melhoria de acessibilidades e a climatização. Estão atualmente em execução intervenções em Algesur, Almada, Braga, Guarda, Leiria, Odivelas, Oliveira do Hospital e Porto. Para os próximos 2 anos, estão planeadas intervenções em 34 conservatórias e em 4 lojas de cidadão. Esta é a maior intervenção de sempre no edificado do IRN. É uma intervenção que vai melhorar as condições de trabalho dos funcionários, com mais segurança, menos ruído e equipamentos tecnológicos avançados. Em matéria de pessoal, que é tão essencial, nos últimos 2 anos juntaram-se ao IRN 284 assistentes técnicos e 55 técnicos superiores através de procedimentos concursais e em mobilidade. Já no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, está em curso o recrutamento de 55 assistentes técnicos e 25 técnicos superiores. A estes, somar-se-ão assistentes técnicos cedidos através de acordos com os municípios. E está a ser avaliado com as finanças e com a administração pública um plano plurianual de contratação de carreiras especiais para conservadores de registros e oficiais de registros, à semelhança do que foi feito, aliás, com a Polícia Judiciária. No que respeita às carreiras especiais de registros, importa referir que a revisão de 2019 permitiu reunir num único diploma as regras para as remunerações dos trabalhadores que venham integrar as referidas carreiras e dos trabalhadores que transitaram das carreiras anteriores. O novo diploma respeita às condições remuneratórias aplicáveis desde 2001 aos trabalhadores que para ela transitaram. Qualquer outra solução legislativa desrespeitaria os direitos adquiridos. No CIADAP, o processo 2019-2020 está em finalização. Em dezembro, foi processado o valor de 3,5 milhões de euros decorrente de reposicionamentos remuneratórios. A valorização de recursos humanos e o investimento das pessoas é um dos eixos estratégicos da atuação do IRN. Foram estabelecidas 28 parcerias na área da saúde mental para facilitar o acesso aos trabalhadores a estes cuidados. Juntando objetivos formativos, motivacionais e de promoção de transparência e participação, o IRN lançou, ano passado, a iniciativa Somos Registro para a partilha de boas práticas e a formação relacionada com a implementação de novos serviços. Permitam-me que destaque ainda a participação dos gestores de projetos de inovação do IRN no Lab Justiça, um programa desenvolvido com a Nova SBE e com o ISEG para reforçar a capacidade de resposta dos líderes e gestores aos exigentes desafios que a execução do PRR coloca. Ainda a este nível, o IRN vai avançar este ano um programa mais ambicioso de formação que se estende a todos os trabalhadores. No total, entre 2019 e 2022, os trabalhadores de registro tiveram acesso a mais de 700 horas ações de formação e destas, mais de metade em 2022. Senhoras e senhores deputados, o IRN está fortemente empenhado em aproveitar as verbas do PRR para continuar a investir na modernização dos sistemas informáticos que servem de base à tramitação dos registros, para melhorar a prestação do serviço aos cidadãos e às empresas. Dos 42,5 milhões de euros previstos em investimento na renovação de plataformas digitais do suporte aos ciclos de vida dos cidadãos, das empresas, já foram qualificados como despesa PRR perto de 32 milhões de euros, que incluem procedimentos em preparação, contratualizados ou em fase de contratualização. Entre os projetos inovadores já concretizados, destaco a plataforma de atendimento à distância, que permite a realização de atos autênticos por videoconferência, um serviço que reduz deslocações, aumenta a coesão, sem pôr em causa a segurança dos atos. E foi com recurso à automatização, através de inteligência artificial, que lançámos em setembro a Bolsa de Firmas, libertando para outras tarefas recursos que estavam afetos exclusivamente a este trabalho manual. Finalmente, é de sublinhar o enorme investimento que estamos a fazer na renovação do parque informático. Entre 2018 e 2021, foram instalados 1.050 computadores, aos quais se somaram 500 equipamentos só nos últimos 9 meses. Em 2023, todo o parque informático do IRN terá sido substituído. Senhoras e senhores deputados, sabemos que ainda há muito a fazer. Conhecemos as dificuldades com que todos os dias se debatem os trabalhadores do IRN. Estamos no terreno e continuaremos a estar. A idade avançada dos trabalhadores impõe uma aceleração na renovação, para que o conhecimento não se perca, para que a qualidade do serviço não seja afetada. Gostaria de ressalvar o trabalho e esforço de todos os trabalhadores para assegurar que as portas dos serviços se mantêm abertas e que o trabalho não sofre atrasos. Mas também sabemos que os condicionalismos existem, não podemos negar, e é por isso que este plano pode e deve ser acelerado. É um trabalho participado que se quer transparente e com impactos medidos. O Governo está empenhado nesta concretização. O IRN é e continuará a ser um exemplo de serviço público, com modernização, com inovação, com serviço, com qualidade e com pessoas. É este o caminho que vamos trilhar em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem 5 pedidos de esclarecimento e a mesa está informada de que responderá em blocos de 3 mais 2. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, estou estarrecida com o seu discurso. Estou verdadeiramente estarrecida. Faz-me lembrar, enquanto estava a ouvi-lo com toda a atenção, lembrava-me de um Presidente da República que recentemente dizia deste Governo que permanece absolutamente descolado da realidade. O Senhor Secretário de Estado apresenta um país das maravilhas onde com certeza aqueles senhores não vivem e onde com certeza os utentes e os cidadãos portugueses também não vivem. Esta manhã, enquanto a Senhora Ministra da Justiça dormia, em vez de se preparar para estar neste debate, estavam dezenas e dezenas de cidadãos portugueses à espera para tirar uma senha na loja do Cidadão das Laranjeiras. Isto devia envergonhá-lo. O Senhor Ministro conhece o país onde existe uma máfia das senhas? Vive nesse país onde as pessoas acordam de madrugada para tirar senhas e só podem tirá-las até às 11 da manhã? O Sr. Ministro conhece, o Sr. Secretário de Estado conhece esse país? Devia ter aproveitado este momento para pedir desculpa, para explicar o que é que se passa e porque é que não consegue resolver os problemas das lojas do cidadão, dos conservadores de registro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço silêncio.